e da região, o Brasil e o mundo, se necessário for, né? Sigo mais uma vez cumprimentando, portanto, lhe desejando um bom dia, você que nos acompanha pela Piratininga FM em 104,3, aqui para a cidade dos crepúsculos maravilhosos e para essa belíssima e próspera região de São João da Boa Vista. Você que nos acompanha pela internet, conectado aí ao nosso aplicativo, daqui a pouco todas as redes sociais aí, todas as plataformas na rede Piratininga de comunicação, levando até você a nossa programação com som e imagem digitais. Seja bem-vindo onde quer que esteja, em qualquer lugar do mundo, né? Biagione Neto então segue com Alexandre Ventura e Rodrigo Oliveira na técnica central. Temos aí na coordenação o Júnior Melo e na direção geral o Oscar Maurício Castelan, mais o Vitor Hugo Lucarelli. A qualquer momento nosso repórter José Luiz, direto de Sampa, capital paulista, e também o Antoniazzi, Antônio Carlos de Souza, Antoniazzi aí pertinho do José Luiz em Sampa, trazendo pra gente as comemorações e os acontecimentos que marcaram um 23 de novembro, como hoje, ao longo do tempo. É, só que é 24 de novembro, né, minha Jônia? Antes de mais nada, deixa eu deixar aqui um recadinho da Juliene. A Juliene é da Vidraçaria Boa Vista, nossa amiga, ouvinte, todos os dias aí acompanhando a nossa programação. E o pessoal lá está precisando de gente para trabalhar, hein? Então dá um pulinho até o 329 da rua Oscar Johnson, aqui no centro de São João da Boa Vista, para bater um papo lá com a Juliene, né? Ou quem estiver lá que possa atender você, ouvinte do Rotativa no Ar, tá bom? É Oscar Johnson, então você quer o... Você quer o WhatsApp? A gente vai trazer para você aqui o WhatsApp, então, tá bom? Vamos lá, procurando aqui o WhatsApp, Vidraçaria Boa Vista, 3623-3120. É 19, o DDD, 3623-3120. Oscar Johnson 329. Você está procurando emprego, está procurando trabalho, o pessoal está lá esperando por você, então. Tá bom? Liga lá, pergunta se tem que ter experiência, como é que eles estão contratando, que vai ser com toda certeza um bom negócio, já vista que o pessoal lá é gente boa pra caramba, né? A gente, quando precisa, tem sempre aí os serviços prestados pela Vidraçaria Boa Vista. Quero mandar um abração também aqui pra Andréia, das Óticas Exótica. Aqui em São João da Boa Vista nós temos o privilégio de ter a Ótica Exótica, aí na Henrique Cabral de Vasconcelos, número 1718. Ok? Você vai encontrar aí a Andréia, vai encontrar também a Andréia, né? Que é a visagista e também o oculista. São duas coisas muito importantes para uma ótica, e São João da Boa Vista tem na Exótica tudo isso aí. Tá bom? Você tem ali a possibilidade de sair com os óculos que se encaixam perfeitamente no seu visual e também com a graduação correta, né? Você tem ali no 1681 o oculista e no 1718 a ótica. Então você vai dar uma olhadinha para André, ela vai nos óculos certinho para o seu visual, e o oculista vai dar a graduação perfeita para que você saia com os óculos fazendo bonito e enxergando muito bem Aliás, o lema da Exótica é enxergando a vida com bons olhos. Henrique Cabral de Vasconcelos, esquina com a Nasri, Paulo Zog. E ali encostadinho, o oculista não tem problema, não. É. Aliás, tem promoção, né? Promoção, você compra lá o multifocal completo e ganha um par de lentes. Além do que, você pode dividir tudo que comprar em até 10 vezes na Exótica. Então a Exótica espera por você, meu amigão, na Henrique Cabral de Vasconcelos, número 1718 e 1681. Eu sigo por aqui, travou, não tá dando para eu conseguir trazer aqui o WhatsApp, né? Vou ver aqui, vamos dar uma olhadinha. Achei. 98952-9050. 19 98952-9050. E tem também o Instagram, né? Que é ótica, arroba ótica exótica, para você ver lá um pouquinho do que a ótica exótica pode te oferecer, além de tudo o que eu já passei para você, né, amigão? Então vamos lá trazer a participação do nosso amigo Antônio Carlos de Souza Antoniazzi, ele que nos dá nos traz aqui os acontecimentos que marcaram um 24 de novembro, como hoje, ao longo do tempo, né? Direto de Sampa, capital paulista, com a esposa aí dando-nos o carinho da atenção, a Vera Lúcia, né, Vera? Pois é. Diz ele lembrar-se que há 166 anos, em um 24 de novembro de 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies. Na realidade, naquela data, com o longo nome da Origem das Espécies por meio da seleção natural ou a preservação de raças favorecidas na luta pela vida. É o título bem longo mesmo, né? Somente na sexta edição, em 1872, o título foi então abreviado para A Origem das Espécies. No seu livro, Darwin apresenta evidências abundantes da evolução das espécies, mostrando que a diversidade biológica, é o resultado de um processo de descendência com modificação, onde os organismos vivos se adaptam gradualmente através da seleção natural e as espécies se ramificam sucessivamente a partir de formas ancestrais, como os galhos de uma grande árvore, a árvore da vida. No dia 24 de novembro de 1825, há 200 anos, portanto, dois séculos, Dom Pedro I partiu para a guerra, Guerra Platina no Uruguai. Buenos Aires havia enviado para o Império uma nota declarando a decisão de incorporar a Cisplatina às Províncias Unidas. Dom Pedro declarou guerra a Buenos Aires. E hoje, 24 de novembro, é o dia do instrutor de língua brasileira de sinais, Libras. Como sabido, a língua brasileira de sinais é uma língua visual motora com estrutura gramatical própria, usada pela comunidade surda no Brasil. Reconhecida por lei em 2002, não é uma versão gestual do português, não, mas sim um idioma completo com regras e vocabulário próprios. E lembro, diz Antoniazzi, que amanhã, terça-feira, 25 de novembro, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Amanhã, 25 de novembro, faltarão 30 dias, um mês para o Natal. Como o tempo passa, né? Uma boa tarde para você, Biagioni, o operador de som, todos os demais funcionários, a administração e os ouvintes da Piratininga nesta segunda, 24 de novembro. Excelente nova semana a todos. Antônio Carlos de Souza Antoniazzi, meu querido, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui, nos trazendo as comemorações e os fatos que marcaram um 24 de novembro ao longo do tempo. E agora trago para vocês, quando são 11h57, 3 minutinhos para o meio-dia, a previsão do tempo, Alexandre Ventura.
Previsão do tempo.
Quando faltam 3 minutos para o meio-dia, segue São João da Boa Vista em tarde com grande nebulosidade, grande formação de nuvens, pancadas de chuva no decorrer do período, tempo que deve prevalecer também nesta terça-feira. Somente na quarta é que nós teremos aí uma melhora do tempo com sol entre nuvens, enfim. Aí o tempo começa a melhorar na quarta-feira. A máxima, a umidade relativa do ar hoje, 70%. A máxima prevista na cidade dos crepúsculos maravilhosos hoje é de 25 graus. A mínima é de 19 graus. Águas da Prata vizinha Estância Hidromineral segue com o mesmo clima, porém umidade relativa do ar maior, 74%. A máxima prevista na Rainha das Águas é de 24 graus, a mínima de 18 graus. Neste momento, quando são 11h58, quando faltam 2 minutos para o meio-dia, aqui nos estúdios da Rádio Piratininga, no centrão de São João da Boa Vista, termômetros marcam 25 graus, com a sensação térmica de 26 graus. O índice UV, raios ultravioleta, está moderado hoje. Alexandre Ventura.
Será que chegou o seu dia?
Chegou não, ninguém acertou o concurso 2.942 da Mega Sena. Os números sorteados foram os seguintes: 12, 30, 40, 46, 54 e 60. Repetindo: 12, 30, 40, 46, 54 e 60. A Quina teve 26 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 80.230. É? E o prêmio acumulado vai para R$ 18 milhões. Ok? Estes são os dados, portanto, do último sorteio da Mega Sena. Quero mandar um abraço para o meu amigo José Cláudio Mariano. É, Casa de Carnes União. Ontem, mais uma vez, esquina lotada, né? Pessoal gosta dos assados na manhã de domingo e vai buscar na Casa de Carnes União. Você quer buscar o seu? Tem que encomendar, né? Você vai ligar na Casa de Carnes União e fazer a encomenda pro domingo. Aí de manhã você vai lá e vê a esquina mais agitada da cidade. Se não puder ir, claro, telefone que eu vou passar para você encomendar, agendar, é o mesmo do Disque Entrega da Casa de Carnes União. Agora, além de ter o melhor em carne bovina, suína, ave, peixe, carneiro, que todo mundo sabe que tem, esse telefone vai poder levar até a sua casa. Através desse telefone, você vai poder fazer um pedido de um dos pratos que nós temos lá. Pode ser uma feijoada, pode ser uma dobradinha, uma macarronada, uma maionese, uma lasanha. Tem que ligar e perguntar: Dona Deise, o que temos hoje no cardápio. E de repente, se bater aquela fome, não ligue em outro lugar não, a não ser na Casa de Carnes União. 3623-5545 são os números para você ligar. Tá bom? Riachuelo com Visconde do Rio Branco é onde você vai encontrar a Casa de Carnes União, aqui no centro de São João da Boa Vista. Temos aqui um carro derrubando um poste de energia elétrica após uma batida na Cascatinha, aqui próximo a Poços de Caldas, a Águas da Prata, bem dizer, né? Cascatinha, Poços de Caldas, bairro Cascatinha, tô enganado aqui, achei que era Cascatinha e Águas da Prata. Poste de energia elétrica derrubado aí na madrugada do sábado após um acidente de trânsito. Havia uma lata de cerveja aberta no veículo e o motorista de 32 anos se recusou a fazer o teste do etilômetro. Adivinhe, é? Até o momento, 16 postes de iluminação pública foram danificados por acidentes de trânsito na cidade. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até a Rua 15 de Novembro, onde o condutor deste veículo havia perdido o controle de direção e batido contra um poste, que se partiu ao meio devido ao impacto. Ainda segundo a Polícia Militar, os policiais constataram que o motorista apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, incluindo aquele ar etílico, né? O hálito, né? Foi oferecido o teste de etilômetro, mas houve recusa, motivo pelo qual foi lavrado o auto de infração de trânsito conforme legislação vigente. No interior do veículo foi localizada uma lata de cerveja aberta. Devido à queda do poste e ao rompimento da rede elétrica, diversas vias próximas foram interditadas para garantir a segurança da população e permitir o trabalho das equipes do Departamento Municipal de Energia, DME, que realizaram a substituição do poste e os reparos necessários. O veículo foi removido ao pátio credenciado e a ocorrência encaminhada à Polícia Civil para demais providências. Olha, de acordo com o DME, aliás, só este ano 16 postes foram danificados após acidentes de trânsito nas ruas de Poços de Caldas. Dois deles foram derrubados na sequência na Avenida Vereador Edmundo Cardilho e um na Avenida Alcoa. Ainda segundo o DME, que é o Departamento Municipal de Energia, são 6 postes a menos do total registrado ao longo de 2024. Dependendo do tipo de poste, o custo de reposição varia de R$ 1.500 a R$ 30 mil. E com essa informação, a gente fecha aqui a primeira hora do Rotativa no Ar. São 12 horas e 5 minutos. Voltamos daqui instantes com a participação do professor Francisco Artem, dividindo comigo as informações nesta bancada do Rotativa no Ar. É com você, Rodrigo Oliveira.
Estamos apresentando Rotativa no Ar, o Jornal da Piratininga. Piratininga!
Há 38 anos, a Nova Imagem realiza exames médicos de diagnóstico por imagem com profissionais altamente especializados e equipamentos de última geração para radiologia convencional e especializada, ultrassonografia, mamografia digital, densitometria óssea e tomografia computadorizada. Nova Imagem, Rua Coronel Ernesto de Oliveira, 571, em São João da Boa Vista. Telefones 3638-1030, 3638-1033 e 3638-1038. Ou pelo WhatsApp 19981637375. Clínica Nova Imagem.
Gonçalves e Companhia. Arrepia. Alegria todo dia.
Arrepia.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá. Tinta Imobiliária, automotiva e industrial. Impermeabilizante, a qualidade é total. Linha de estética automotiva.
Arrepia.
Ferramenta elétrica. Companhia sensacional, Cores e Companhia,
tudo em tinta.
Viva a vida com mais cores, vem pra cá.
A Ecovita está presente em mais de 50 cidades. Já realizamos o sonho da casa própria de mais de 16 mil famílias. Somos referência em qualidade e eficiência, com respeito a você e ao meio ambiente. Prepare-se, em breve, grandes novidades aqui em São João da Boa Vista. Ecovita, construindo histórias de conquista com você. Pequenos descuidos podem causar grandes problemas. Se avistar fumaça ou foco de incêndio, denuncie. Ligue 193. Ninguém queima o lugar onde vive. Seja no meio ambiente, na rua ou na sua casa, não arrisque vidas. Juntos, cuidamos e protegemos o futuro. Faça a sua parte. A prevenção começa com você. Uma mensagem da TREOS, cuidando da vida, do meio ambiente e do futuro. TREOS, prevenção de incêndios.
Quando pensamos em morar bem e investimentos, além de ótimas áreas e projetos, solidez e confiança são essenciais para se construir uma bela história de 27 anos. E essa é a nossa marca e a nossa história. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Piratininga FM 104,3. A tradicional de São João da Boa Vista.
Rotativa no ar.
Rotativa no ar.
Confira a repercussão em São João da Boa Vista em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para deputado Simão Pedro, prisão foi vitória da democracia. Para a vereadora Deise Ciaco, a prisão de Bolsonaro representa a prisão de milhões de brasileiros. Para o vereador Tomazin, a prisão é uma lição para quem atenta contra a democracia. Carro capota na Avenida Durval Nicolau nessa semana, nessa manhã de segunda-feira, em São João da Boa Vista. Motorista morre após carro bater de frente contra uma carreta na SP-340. Suspeita é presa em flagrante por tentar matar o ex-companheiro a facadas. Mulher baleada na cabeça pelo companheiro que rompeu a tornozeleira eletrônica morre após 19 dias internada. Adolescente suspeito por tráfico é preso com maconha e cocaína em Vargem Grande do Sul. INSS agora exige biometria para novos pedidos de aposentadoria e benefícios de prestação continuada. Nova regra do FGTS pode empurrar brasileiro para o endividamento. Essas e outras notícias a partir de agora. Em mais uma edição do Rotativa no Ar, comigo Biagione Neto e o professor Francisco Arten. Tudo bem?
Tudo bem, Biagione, tudo bem, meu amigo, minha amiga da Rádio Piratininga, FM 104.3 e da Rede Piratininga, Facebook, YouTube e todos os nossos aplicativos aí. Manhã bastante conturbada, né? Não só em São João da Boa Vista, mas em todo o Brasil. O assunto é um só: a prisão surpresa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Surpresa porque aguardava-se a qualquer momento. Não naquele momento, não na manhã de sábado, como aconteceu, né? Pegou o país de surpresa. E as opiniões estão bastante divididas, Brasil afora e aqui em São João da Boa Vista também. Opiniões divididas entre aqueles que apoiam a prisão e os que estão contra a prisão do presidente. Vamos tentar fazer de uma maneira bem parcial. Estamos aí entrando em contato com todos, tentar ouvir todas as opiniões, para a gente saber como é que o político local, o eleitor local, recebeu essa notícia. O primeiro vídeo que nós vamos ver é do deputado estadual Simão Pedro, aqui de Águas da Prata, e hoje o Simão Pedro é secretário, ele é do PT, secretário do PT, de movimentos populares aí do Partido dos Trabalhadores. Simão Pedro tem uma votação sempre muito significativa aqui em São João da Boa Vista e ele também deu a sua opinião a respeito do que aconteceu aqui no nosso país. Ele é secretário estadual dos movimentos populares e setoriais do PT, né? Vamos conferir. Simão Pedro vai dar sua opinião sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Olá, minhas amigas, meus amigos de São João da Boa Vista e região. Não é uma questão de celebrar a prisão de um bandido, de uma pessoa que cometeu crimes e tal, como se uma punição individual fosse uma coisa boa, né? É boa para a sociedade, né? Para aquela pessoa, se ela criminosa costumasse, tem que ser apartada da sociedade. No caso do Bolsonaro é isso, pessoal, é uma vitória da democracia, é uma vitória das instituições. Bolsonaro hoje é o maior bandido, né, da atualidade, bandido no sentido de não respeitar a sociedade, as nossas instituições. Ficou claro que ele não respeitou em nenhum momento o sistema eleitoral nosso. Ele, enquanto presidente, ao invés de governar o Brasil, atuou contra a sociedade, contra as nossas instituições, para destruir, né? Porque para eles, quanto pior, melhor. Então, a prisão do Bolsonaro é uma vitória da democracia, é uma vitória das nossas instituições, é uma vitória do nosso país, né? Porque é uma pessoa que desdenhou do povo brasileiro, que não fez nada para melhorar a vida do povo brasileiro, que só ficou arrumando confusão o tempo inteiro, né? E buscou dar um golpe, pessoal, planejando inclusive a morte de Geraldo Alckmin, do Lula, do Alexandre de Moraes, né? Então, não só ele, mas é a primeira vez também que a gente vê generais de alta patente indo para a cadeia por tentativa de golpe. E é crime, sim, tentar dar golpe, né? Mobilizar sociedade, setores, recursos, né? Isso é crime. Então, é uma vitória das nossas instituições. Nós temos que celebrar, porque o Brasil dá a lição para o mundo, né? Tem muitos governos autoritários, autocráticos, que estão aí desdenhando das instituições, das leis, da democracia, e ainda permanecem no poder. Aqui não, o Brasil mostrou que, apesar de todos os nossos problemas, nós conseguimos, fortalecendo as nossas instituições, defendendo a nossa democracia, nós damos uma lição de que a democracia é, sim, importante, e é possível que ela sobreviva e que dê resposta, não só nesse campo, mas também no campo da economia, do social, né, como nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então, viva a nossa democracia!
Está aí a presença do deputado Simão Pedro aqui, Rotativo no Ar, falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Mas tem mais gente aí, né, Biagione?
Sim.
Vereadora Deise.
Sim, nós temos aqui a participação de autoridades aqui em São João da Boa Vista, vereadores, né, o próprio deputado aí, Simão Pedro, e na nossa Câmara Municipal, a doutora Deise Siaco, também passa aqui para a gente a sua opinião em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Deise Siaco, que é vereadora pelo Partido Liberal, pelo PL. Vamos conferir aí a fala da vereadora Deise Siaco.
Bom dia, Artem, Biagione e a todos que nos ouvem na Rede Piratininga. Eu agradeço o convite, viu, Artem, para falar algumas palavras sobre a prisão do Bolsonaro. O país amanheceu triste, nas palavras do governador Cláudio Castro, né? E realmente É difícil aceitar que um ex-presidente, sem nenhuma acusação de corrupção, esteja hoje nessa situação humilhante, sob a acusação de representar uma ameaça à ordem pública. Isso todo mundo viu, que é devido ao filho ter feito uma convocação para uma vigília, né, ao pai, que se encontrava muito mal de saúde, o que é sabido também por todos aqui no Brasil. Isso demonstra o quão frágil se encontra a nossa democracia, o quanto nossa nação está perdida, está à mercê de uma Suprema Corte que não segue mais a Constituição. Bolsonaro representou um marco em nosso país. Ele despertou em nós brasileiros patriotismo, o amor à nossa pátria, a esperança de ver nossa situação, nossa nação progredir, né, avançar, sair de anos e anos de corrupção. A prisão de Bolsonaro, ela representa a prisão de milhões de brasileiros. É assim que nós brasileiros estamos nos sentindo. Hoje nós temos um presidente da República que sequer é respeitado, dado o seu histórico da Operação Lava Jato, o que também não se pode negar, né? E com isso, nossas instituições estão sendo desconstruídas. É uma pena. Nós estamos diante de mais um desafio. Só não podemos abrir mão da nossa liberdade, da nossa esperança, do amor à nossa pátria. Eu vou repetir aqui as palavras do Dr. Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu sigo nas redes sociais e ele disse o seguinte: a verdade é simples. Moraes tem medo de Bolsonaro pelo que ele representa. Medo da sua capacidade de mobilizar milhões de pessoas, né? Medo de uma força popular que o STF jamais terá. Prender Jair Messias Bolsonaro por causa de uma vigília é admitir que o Estado já não controla a narrativa, apenas persegue quem não se ajoelha. É o uso explícito do aparato judicial para conter influência política, não para garantir a justiça. E um trecho importante que eu destaquei também, se me permite, é do Martin De Luca, que publicou no X: a linha foi cruzada. Uma democracia pode sobreviver a maus políticos, não pode sobreviver a um juiz do Supremo Tribunal que não reconhece os limites do seu papel. Então eu espero que o presidente Bolsonaro enfrente mais essa injustiça, essa perseguição. Eu espero que ele sobreviva, porque ele está muito mal de saúde, está com a saúde prejudicada. E é uma questão de tempo para que todos vejam que não se pode prender ninguém. Não estou falando agora do Bolsonaro, é ninguém, com base em achismos, planos de fuga imaginários. Nós temos leis que devem ser seguidas para que a nossa justiça não sucumba de vez. E não podemos esquecer, hoje é o Bolsonaro. Já foram tantas vozes caladas, não é? Mas amanhã podemos ser nós. Então, o brasileiro não pode aceitar isso e não pode relativizar o papel da justiça. Se nós temos um ministro agindo dessa forma, nós temos que enfrentar e pedir e falar quantas vezes for necessário que a lei deve ser cumprida e seguida, né? Mas não por achismos, não por imaginação. Vamos seguir a justiça, que aí sim dá tudo certo. E uma vez a gente conversou aí, né, Artem, falando que nós temos que colocar o ódio de lado. Tá aí, olha. Nós falamos e é exatamente isso. Perseguição, ódio. Nós não somos uma torcida. Seja quem seja de direita ou quem seja de esquerda. Não estamos aqui numa torcida de futebol. Nós estamos aqui lidando com pessoas, com seres humanos. Por isso é que temos que seguir o que a justiça determina, o que a nossa Constituição, nosso Código Penal, enfim, não pode ser do jeito que está sendo feito. Muito obrigada, uma boa tarde a todos.
Ok, tá aí, Biagione, duas opiniões divergentes, né? Oposto, né? Deputado Simão Pedro, ressaltando que é uma vitória da democracia, a vereadora Deise Siaco manifestando aí o seu pesar pela prisão e dando aí as suas razões, seus objetivos.
É, mas as opiniões continuam, Arten. Nós temos agora mais uma que vale a pena ouvir aí, porque nós estamos ouvindo um lado e o outro também, sim, né? Então já ouvimos um, ouvimos o outro, e agora vamos ouvir o outro lado também com o Tomazini. Eu queria que o
gostaria
vereador
também aqui,
vereador também aqui de São João da Boa Vista,
do PT, né?
Isso.
Então,
do PT, que também tem aí o seu lado, né? Aquilo que ele acha em relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tá, e ao longo do programa, depois nós temos as notícias policiais. Sim. Aí, tem muita coisa pra polícia também esse final de semana aí, hein? Esse capotamento agora pela manhã lá na Avenida Durval Nicolau, informações que estão chegando agora, atualizando essa notícia, informações aí de uma carreta que deixou morto aí, mais um acidente, foi o acidente mais grave aqui na região do sentido da Guaí, morto nesse acidente, e várias prisões que foram efetuadas aí final de semana em São João e região aqui de foragidos, né, naquela, provavelmente lá daquelas saídas especiais dos presos e não voltaram, e agora a polícia acabou pegando. Mas vamos lá, vamos ouvir o vereador Tomazini e depois a gente volta com as notícias e continuamos ouvindo as opiniões da repercussão em São João da Boa Vista, contra ou a favor a prisão do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá, vereador Tomazini.
Bom, os eventos do último sábado com a prisão do ex-presidente Bolsonaro acho que mostra que o Brasil vai defender sua democracia até o fim. Acho que é um marco contra a impunidade. E para servir de exemplo para as pessoas que tentar dar golpe, que tentar acabar com a democracia, que colocar em xeque resultados de eleições, isso é um crime gravíssimo. E essas pessoas serão igualmente punidas, né? Eu acho que esse é o exemplo que fica. É super importante, porque nós, enquanto, né, cidadãos e cidadãos do PT, a gente nunca colocou em xeque resultado de eleição. Nunca. O PT, historicamente, já perdeu várias eleições, e inclusive uma recente, né, em 2018. E a gente nunca falou de urna fraudada. A gente sempre respeitou a decisão soberana do povo. Só que quando vem do outro lado, não é a mesma coisa que acontece, né? A gente viu que colocaram em xeque a decisão soberana do povo, e enfim, eu acho que então agora os desdobramentos estão acontecendo, eles são super importantes, porque a gente precisa respeitar a decisão soberana do povo. Claramente tinha um plano de fuga ali, né, entrando em ação, coincidentemente, né, para sendo irônico, claro, coincidentemente tinha ali uma vigília convocada pelo filho do Bolsonaro no mesmo dia que ele tentou danificar, né, a tornozeleira. Então é óbvio que tinha um plano todo orquestrado ali para a fuga dele para a embaixada. Felizmente não foi o que aconteceu, né? Acho que agora ele vai ter que enfrentar as ações, né? E como ele mesmo disse, se não quer ir para a cadeia, é só não fazer nada errado. Então, acho que é isso que está acontecendo agora, né? Ele fez algo errado e ele tem que encarar as consequências dos seus atos.
Tá aí, vereador Tomazini, opinião do vereador. Também duas opiniões bem divergentes, da vereadora Deise e do vereador Tomazini. Ela do PL e ele do PT. Ao longo do programa nós vamos colocar opiniões também que estão chegando para nós, mensagens que estão chegando, e a participação também dos nossos internautas que nos acompanham aí pelo Facebook, YouTube, também dando suas opiniões. E a gente percebe, né, Bejone, que a cidade é um reflexo do país, né?
Sim.
Bem dividida, né?
É.
bem divididos, que são a favor, que são contra, os que são ligados à esquerda, os que são ligados à direita, enfim, continua a divisão no nosso país.
E ainda bem que hoje a gente pode, né, ouvir um lado, ouvir o outro, houve tempo sem que você ouvir um só, se o outro falasse, né, eles davam um jeito de sumir com a pessoa desaparecia, né, hoje a gente pode falar tanto de um lado quanto do outro, e essa é a democracia, né?
É, e na verdade eu acho assim, por que estamos aqui abordando aí essa questão, abrindo espaço para que ele se manifeste a favor da democracia, a favor do debate? Todo mundo tem direito de ter sua opinião, todo mundo tem direito de se posicionar, e nós aqui da imprensa, aqui da Piratininga, vamos manter o máximo possível nossa imparcialidade sempre, evitar até os nossos comentários pessoais, embora aqui o nosso programa seja na verdade um podcast, né, porque a gente comenta, a gente fala, a gente opina sempre, mas nós queremos que as pessoas falem, deixe os sanjonenses falarem sobre isso, não é? Nós não vamos dar a nossa opinião, tentar evitá-la o máximo possível, a não ser que se faça muito necessário, mas vamos trabalhar sempre pela democracia, sempre pelo bom debate, porque aliás falta em São João um bom debate político, né, Bejone? As pessoas parece que não estão preparadas para o debate. Você começa a debater, já leva para um lado pessoal, tenta agredir, tenta denegrir, né, embora essa palavra denegrir está... mandam-se, recomenda-se que não sejam mais usadas, né, que ela tem já em si um certo preconceito, mas essa que é a verdade, tentam manchar a honra dos outros e o debate mesmo, a essência do debate, aquilo que faz a democracia crescer, que fazem as opiniões vir à tona para que todo mundo se forme e se informe, isso acaba não acontecendo, fica uma discussão chula, de baixíssimo nível, ao contrário do que nós estamos vendo aí com as opiniões bem ponderadas, tanto de um lado como de um outro. Mas daqui a pouquinho mais gente falando, Bejone.
Respeitando o Estado de Direito, a Constituição brasileira, a democracia, eu acho que as pessoas têm sim que debater a respeito do assunto, né? Mas desde que seguindo aí esses três preceitos, né? De toda uma nação que quer crescer, de toda uma nação que tenha, né, em sua bandeira como Brasil, ordem e progresso. Né?
E democracia.
E democracia. Né? Bom, eu tenho aqui alguns procurados que foram presos pela Polícia Militar neste final de semana, aqui em São João da Boa Vista, em Vargem Grande do Sul. Vargem Grande do Sul, aí no Jardim Iracema, a polícia identificou aí um suspeito com mandado de prisão criminal em aberto, né? Foi abordado, nada de ilícito encontrado e foi encaminhado ao atendimento médico de rotina para posteriormente ser apresentado à delegacia de polícia, onde a ordem judicial foi cumprida. Temos também aqui em São João da Boa Vista, também no dia 20 de novembro, policiais fizeram a captura de um procurado no bairro Resedas, equipe já tinha conhecimento, né, de um mandado de prisão em relação a esse sujeito, foi até a residência dele, lá encontrou o foragido, né, após informado sobre a ordem judicial, ele foi conduzido também à UPA e depois ao plantão de polícia. E ainda no dia 20, olha só, o dia 20 de novembro aqui foi de capturados voltarem para a cela, né? Polícia Militar atendendo a uma ocorrência aí de captura, Jardim Magalhães, foi acionada aí, o suspeito não havia retornado à unidade prisional após a saída temporária, famosa saidinha, e com apoio aí de outras equipes, ele foi encontrado abordado, sendo confirmada aí a evasão, conduzido à delegacia de polícia de São João da Boa Vista. Tem três então capturados, dois em São João da Boa Vista e um em Vargem Grande do Sul.
Tá certo, Bejone, e o acidente aí mais grave aqui na nossa região, na nossa pequena região aqui, teve vários acidentes aqui, enfim, teve ali em Cajuru um acidente horroroso, matou lá paciente, na ambulância, enfim.
Sim.
Mas aqui na região de São João.
Esse de Cajuru, uma ambulância do SAMU, né? Ela matou, aí o acidente matou os motoristas, o motorista, o assistente e também o paciente que estava sendo levado.
Né? Matou também o motorista do carro.
Sim.
Do outro carro que colidiu, né?
Foi uma batida aí onde todos faleceram.
Pois é, e a paciente estava retornando, né? Já tinha sido...
Puxa vida.
Estava, né, saindo do hospital, olha que coisa terrível, né?
É, mau tempo, né? As chuvas fortes, né? Olha só as condições em que ficaram essa van, né? Do SAMU. Para quem nos acompanha aí pelas redes sociais, está podendo conferir as imagens do acidente. A gente só vê a van aí, no caso, o outro carro também muito está aqui, o outro carro também muito danificado, perda total, né, na parte da frente aí, os dois motoristas, mais o assistente mortos e a paciente que voltava para casa, né? Mas não foi só lá, não, aqui pertinho da gente, próximo a Aguaí, SP-340, embora seja uma pista dupla com muita segurança, né, feita aí para que os sujeitos não tenham aquele problema de ultrapassagem e alguém vir de frente, enfim, né, o motorista conseguiu bater em alguém que vinha de frente lá do outro lado, atravessou o canteiro central e foi bater de frente com uma carreta devido, segundo a polícia, aquaplanagem. É. Agora, para o carro aquaplanar, ele tem que estar numa velocidade bem acima daquela que condiz com a pista e também com o tempo, né? Porque quando se está chovendo, você tem que andar mais vagarosamente ainda, né? E o motorista morreu depois de bater aí, portanto, de frente, por volta das 6:30 do sábado, 6:30 da noite, né? SP-340, altura do quilômetro 197, mais 200 metros, depois do pedágio sentido Mogi Guaçu-Aguaí. O acidente envolveu um carro e uma carreta. O carro que seguia em direção a Mogi Guaçu acabou aquaplanando porque chovia bastante na hora do acidente. Ele cruzou a pista e atingiu em cheio uma carreta que vinha no sentido oposto, lá do outro lado. O impacto foi tão forte que o motorista morreu no local na hora. A carreta ficou atravessada na rodovia e as equipes de resgate da concessionária que administra aí o trecho foram acionadas para atender a liberação da via. Então tá aí um acidente que realmente marcou o final de semana aqui na região. Dois, né? Envolvendo aí pessoas mortas, né? Levando pessoas à morte.
Tá certo, que coisa terrível, hein? E hoje pela manhã, acidente aqui na cidade, imagina, Avenida Durval Nicolau, um carro capota, tá? E segundo conta, não estava em alta velocidade, acabou capotando um motorista e uma criança de 6 anos de idade. Hoje pela manhã, né, Bejúnio?
Sim, foi hoje pela manhã, tiveram que ser levados ao hospital, né, o menino e tal, com ferimentos pequenos, mas foi um susto muito grande. A mãe, né, e o filho estão bem.
É o pai.
Ah, é o pai?
É o pai, é a primeira informação que chegou.
É, que chegou aqui pra mim
que
como
era
mãe.
Mas era o pai, porque agora tá chegando outra informação, inclusive, aqui. Que, bom, nós vamos passar a informação daqui a pouco.
Tá, mas é importante dizer também que a Avenida Durval Nicolau não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente vê carros capotados ali, né? Eu não sei o que acontece ali na Avenida Durval Nicolau. Foi aí, o pessoal está dizendo que vai colocar radar, isso e aquilo, os redutores de velocidade não funcionaram porque continua capotando. É preciso aí, né, uma providência para ver o porquê disso, né? Se, eu acredito na velocidade também, porque o pessoal anda lá bastante. Né,
mas nesse caso não
rápido.
Foi, não.
Não, nesse caso não, mas a gente já teve vários outros casos de capotamento e tal. E nesse caso, né? Você sabe por que que foi?
Eu vou antecipar aqui as informações que estão chegando. Eu entrei em contato com a polícia desde que chegou essa informação. Estamos tentando obter mais informações. Vamos trazer nas próximas edições aqui mais informações sobre esse caso. Mas a informação que chega aqui é sobre esse acidente é uma coincidência. Esse carro era dirigido pelo pai de um garoto de 6 anos de idade, que filho da Mariane, aquela moça que tem aquela questão do suicídio ou do outro motivo, o assassinato, não se sabe ainda, a investigação não chegou ao conhecimento ainda do público, mas aquela moça do viaduto lá da Vila Brasil, né? Ela perdeu a vida, foi uma coisa, um choque para a cidade, todo mundo comentando sobre isso, e a informação é que era o ex-marido, o pai, pelo menos, do filho dela, com o filho dela. E ele vinha numa velocidade até, segundo informações populares, não era em alta velocidade, e de repente teve que desviar de um carro que estava à sua frente. E ao desviar do carro que estava à sua frente, subiu ali na pista e provocou o capotamento. Mas essa informação nós traremos aí com mais detalhes, e a confirmação ou não, né? De repente, informação de pessoas, óbvio, que a gente coloca no ar uma informação é porque a gente confia na fonte, né? É uma fonte bem segura, nos passou isso, o comerciante ali próximo, que estava ali, que viu o acidente, que acompanhou, que conversou, que falou, mas eu quero a confirmação da polícia, né? Você está vendo as fotos aí pela imagem da Piratininga, do carro que capotou. Os populares, os vizinhos correram, vizinhos ao local do acidente correram, tiraram a criança do automóvel. A informação que a gente tem, Biajone, é que graças a Deus não aconteceu nada demais, o menino saiu com dores no pé, com dificuldade para pisar e tal, mas foi socorrido e está tudo bem. Sobre essa informação aí, do que aconteceu, quais as circunstâncias do acidente, essa história de que tem essa ligação, digamos assim, com a moça que sofreu, morreu aqui, lá no viaduto da Vila Brasil, a gente traz amanhã, se a polícia informar. Não é? Estamos atrás da polícia para nos informar, para dar uma informação segura. Essas são as informações extraoficiais. Se a polícia confirmar, a gente traz aqui no Rotativo. Difícil dar essas notícias, né? Porque são casos que não se terminam, né? Casos que ficam aí sem informação completa para a população, e ao mesmo tempo a gente também não pode entrar nessa de omitir a informação para a população. O que a gente sabe, a gente vai noticiando aqui. Essa informação que nos chega agora de uma fonte bastante segura. A confirmar nas edições de amanhã no Rotativo, ou a qualquer momento, estamos aguardando aqui um posicionamento da polícia para confirmar essa informação ou não. Biajone, mais informações.
Nós noticiamos aqui, há coisa de 20 dias, tem um caso de uma mulher que foi baleada na cabeça aí, né, pelo o ex-companheiro dela, e essa mulher, 19 dias depois do crime, ela morreu. Isso aconteceu em Poços de Caldas, morreu ontem, né? Ela foi baleada dentro de casa, e segundo o serviço funerário, Daiane Rafaela de Souza, de 23 anos, faleceu às 5 da manhã de sexta-feira, na Santa Casa de Poços de Caldas, onde ela estava internada. Lembra o caso da tornozeleira eletrônica? Quem nos assiste aí pelas redes sociais está vendo a tornozeleira eletrônica, e o ex dela, né? O crime aconteceu no bairro São Paulo, no dia 2 de novembro, e o ex dela usava tornozeleira eletrônica, né? Após receber denúncias de tiros na casa, policiais encontraram Daiane no chão, ferimento na região da cabeça. E no início da investigação, o ex-companheiro de Daiane, 26 anos, foi apontado como principal suspeito pela polícia. O homem era monitorado por tornozeleira eletrônica e havia saído da detenção com o benefício da prisão domiciliar 4 dias antes do crime. De acordo com a polícia, Daiane havia feito registros de ocorrência contra o companheiro. Entre julho e agosto, foram registradas 4 ocorrências de violência doméstica. Ou seja, o sujeito parece que perseguia a mulher, porque com essa medida de distanciamento, né? 4 ocorrências registradas na polícia. Bom, em 28 de agosto ele foi preso pela Lei Maria da Penha contra a vítima, obtendo a conversão para prisão domiciliar em 29 de outubro com monitoramento eletrônico. Com um histórico desse, né? O que vocês acham que ia acontecer, né? Bom, ele ainda possui passagens por furto, roubo, homicídio, porte ilegal de arma. A tornozeleira eletrônica foi encontrada rompida e descartada em uma caçamba de entulhos no centro da cidade. Então fica aí, infelizmente, né, a morte de uma mulher que, pelo que a gente vê aqui, ela na verdade fugia do ex-companheiro dela, ia até a delegacia, registrava lá as ocorrências, tinha medida protetiva, quer dizer, não tem na realidade o que protege uma pessoa de um criminoso, seja ele qual for. Aqui no caso, um criminoso de alta periculosidade, já que havia na sua ficha, inclusive, um homicídio, Artem.
Tá certo. Bejone, daqui a pouco nós continuamos com as notícias policiais, mas vamos ouvir mais opiniões aí, comentários sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também daqui a pouco nós vamos abrir aqui espaço para conferir algumas opiniões que nos chegam via a nossa página no Facebook. O jornalista Celso Jardim, vamos conferir com o Celso Jardim também sua opinião a respeito da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, jornalista aqui de São João da Boa Vista. Vamos conferir.
Artem, bom dia. O que nós comentamos sobre a prisão do Bolsonaro é uma nova prisão, né? Porque ele já estava em prisão domiciliar. É que ele quebrou as regras que permite que ele cumprisse em casa. Ele quebrou as cautelas determinadas pela justiça. A prisão não tem nada a ver com o fato da execução da condenação por tentativa de golpe de Estado, porque ela vai se encerrar na próxima sexta-feira. No caso da trama golpista, a decisão ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda não há prazo para apresentação de recursos. A ocorrência da violação do equipamento, que ele mesmo confessa, porque ele estava em surto e em paranoia, acabou ele danificando todo o aparelho, né, toda a tornozeleira. E isso aí está escrito na lei, né? Ele tem que cumprir as causas, e isso acabou acarretando na prisão física, não mais a prisão domiciliar. Ele está preso nas dependências da Polícia Federal de Brasília. Eu acredito também que isso deva ter influenciado o fato de que vários aliados de Bolsonaro fugiram, como a Carla Zambelli, que está na Itália presa, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e agora o deputado pelo Rio de Janeiro, Ramagem, que foi condenado juntamente com Bolsonaro. Por isso que eu acho que também pesou muito na decisão agora do Supremo Tribunal Federal. É melhor prevenir do que remediar. E agora de manhã, o Supremo, a primeira turma do Supremo, definiu e decidiu por unanimidade, por 4-0, manter a prisão física, a prisão nas dependências da justiça, do Estado.
Tá aí, informação do comentário, né, opinião do jornalista Celso Jorge. Daqui a pouquinho a gente coloca mais opiniões, favor, contra, enfim, vamos ser bem democráticos aqui, abre espaço para todos que queiram se manifestar a respeito. Mais notícias, mais informações antes dessas opiniões.
Tá, eu tenho as duas últimas policiais, Artem. A primeira delas, há pouco a gente falou de um sujeito que matou a